estão chegando pelas portas e janelas, avenidas e vielas. Elas estão chegando, elas estão chegando pelas portas e janelas, avenidas. Chegando como um vento forte, chegando com vida e norte, chegando para questionar, chegando para mudar, chegando sempre com doçura, chegando para juntar as forças, chegando para encantar, chegando. Pelas portas e janelas, avenidas e vielas, elas estão chegando.
Elas estão chegando. As mulheres, desde os primórdios da nossa história, estão chegando. Chegando para partilhar, para protagonizar, chegando para ficar a cada momento, a cada dia. Mulheres da história, ontem, hoje e amanhã.
Elas estão chegando pelas portas e janelas, avenidas e vielas. Elas estão chegando, elas estão chegando.
Sou Maria Sueli Simonassi Fardim, sou a Sueli, sou membro do CBES, Centro de Estudos Bíblicos e Ecumênicos do Espírito Santo. Faço parte do CEBI Criança e nesta sequência das narrativas das mulheres na Bíblia, eu quero falar sobre Joana, já anunciada para vocês no podcast anterior. O nome Joana significa consoladora. Ela aparece duas vezes no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículo 3, diz assim: E Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras, essas mulheres que o ajudavam com os seus bens. Na outra vez, Joana aparece entre as mulheres que foram visitar o sepulcro de Jesus na manhã do primeiro dia da semana, após a morte de Jesus. Elas encontraram o túmulo aberto e dois anjos apareceram a elas dizendo que Jesus tinha ressuscitado. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e aos outros e outras. E Lucas então nomeia algumas dessas mulheres. E são elas Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras mulheres que estavam com elas. Essa passagem a gente encontra em Lucas, capítulo 24, versículos de 1 a 10. A Bíblia não nos fornece muitas informações sobre Joana. Podemos observar que nada mais é dito sobre Joana até o episódio que envolve a morte e ressurreição de Jesus. Ela é uma das tantas mulheres da Bíblia das quais conhecemos apenas o nome e muitas vezes nem o nome. Sabemos que seguiam a Jesus e com seus bens servem a comunidade onde podem. Aliás, o fato de mulheres serem citadas acompanhando Jesus e os discípulos é muito significativo e não comum. De todas as causas, uma delas é que os rabinos ensinavam que as mulheres não deviam ter contato social com homens que não eram seus parentes, muito menos viajar. Na verdade, os judeus deviam falar pouco com as mulheres. Imaginam o desafio dessas mulheres. Jesus, ainda bem que não seguia essas tradições e permitia a presença e acompanhamento dessas mulheres no seu grupo, que podiam falar das suas opiniões. E para Joana o desafio ainda era maior. Ela era mulher de Cusa, um alto funcionário do rei Herodes Antipas. Era considerada uma mulher da corte. E com esse seguimento a Jesus, ela quebra muros e pontes e barreiras. Arriscou sua posição social por acompanhar Jesus e seu grupo e teve de fazer mudanças em sua vida diária. Isso me lembra as várias mulheres das nossas comunidades hoje, que trabalham durante o dia nos seus afazeres domésticos, fora de casa, e muitas vezes participam de reuniões à noite para ajudar nas comunidades. Vale lembrar também que as mulheres na época de Jesus e até pouco tempo, a função delas restringia-se à vida familiar, onde desde a infância se exercitavam na organização interna da casa, que era lavar louça, consertar roupas, preparar refeições. Talvez essas mulheres fizessem isso, mas não é disso que Lucas está falando. Pelo visto, as mulheres usavam seu dinheiro, os seus bens, para ajudar no sustento dos seus amigos e amigas nas caminhadas, pois é provável que eles não tinham condições de comprar todo o alimento e outras coisas necessárias. Tamanha força e coragem dessas mulheres, que nesses atos desafiam o sistema patriarcal e machista da época. A síndrome da superioridade masculina. Elas inauguram a luta para que as mulheres sejam tratadas como seres humanos com direito à vida e à liberdade.
Marcam presença nessa caminhada, grandes mulheres, as ancestrais, Ana e Ruth, Judite e H, Dina e Esther, Rebeca e Tamar. Presentes também em nossa jornada, Lídia e Priscila, Júnia e Maria, Joana e Isabel e Madalena, uma boa notícia, divina e alegria. Grita, mulher, grita bem forte, que a sua outra face já não pode dar. Defende a vida, quebra as correntes, mas nunca deixe de sonhar. Nunca deixe de sonhar.
Esse ato dessas mulheres nos traz uma inspiração para as nossas práticas de experiência, de valorização e protagonismo nos dias atuais. Ao longo da história e da humanidade, o patriarcalismo sempre quis dominar, não deixando espaço para as mulheres. Quantas tiveram suas vidas arrancadas e até hoje isso acontece, e muito em nome de um domínio machista. E à medida que vamos estudando, refletindo sobre a vida dessas mulheres, vamos percebendo que suas participações não são poucas, mesmo sem os nomes citados. Mesmo sem serem notadas, ou contadas, ou silenciadas, elas fazem suas histórias e seguem adiante. Joana e as outras mulheres fizeram o que puderam e nos ensinam lições que dão o que pensar. Que mesmo com todos os desafios, o protagonismo de nós, mulheres, é crescente e tem sido imprescindível para que nos organizemos unidas e sigamos nas lutas, assumindo e reivindicando nossos direitos e a nossa dignidade. São tantas dessas mulheres, e só Deus sabe e as conhece. E as conhece como a palma de sua mão, como diz Isaías no capítulo 49, versículo 16. Sem se darem conta, elas irradiam o amor que recebem de Deus. E até o próximo podcast.
Elas estão chegando pelas portas e janelas. Avenidas e vielas, elas estão chegando, chegando para questionar, chegando para mudar, chegando.